Senhor presidente, senhores senadores, retorno mais uma vez à tribuna do Senado e o farei tantas vezes quanto for necessário, por julgar que esse tema é um tema da maior relevância e da maior importância. Um tema que, infelizmente, tem dividido esta casa, senador Paim. Justamente a casa da Federação Brasileira. A casa que, entre tantas outras tarefas importantes, julgo ter a tarefa de trabalhar a União Federativa, a solidariedade federativa, a partir, inclusive, das vocações e das potencialidades de cada um dos nossos 27 estados, incluindo o nosso DF. Um tema que tem um profundo impacto na economia dos estados e municípios e que é fundamental para o nosso equilíbrio federativo. Trata-se da divisão dos royalties do petróleo, uma riqueza da maior importância para a promoção do desenvolvimento nacional e que, por isso mesmo, precisa, sim, ser distribuída para o conjunto do país. E falo aqui como representante do estado que é o segundo maior produtor brasileiro de petróleo e gás. Mas essa riqueza, ou melhor, os royalties provenientes dessa riqueza devem ser distribuídos, vejam bem, com justiça e com absoluta obediência aos marcos da Constituição Federal. É com essa convicção, com essa certeza, que apresentei projeto de lei para debate nesta casa, me associando ao senador Wellington Dias, ao senador Francisco Dornelles, que apresentaram também proposta na mesma direção. Temos um prazo limite para o exame desse assunto e, de preferência, um prazo limite para fecharmos um acordo sobre a distribuição dos royalties, que nada mais são do que compensação para os impactos que os territórios brasileiros sofrem em razão da extração do petróleo e do gás. Impacto no meio ambiente, impacto por demandas no campo da infraestrutura e assim por diante. O prazo limite é 16 de setembro, marco temporal definido pelo presidente José Sarney para que o Congresso Nacional possa apreciar o veto do ex-presidente Lula. De olho nesse calendário e na urgência de um entendimento, as comissões de assuntos econômicos e de infraestrutura montaram para os próximos dias um roteiro de audiências públicas que podem ajudar a esclarecer de vez a questão do ponto de vista técnico e econômico, do ponto de vista dos estados produtores e não produtores. E hoje fizemos a primeira audiência pública, oportunidade em que recebemos o ministro Edson Lobão, da Minas e Energia. A responsabilidade do Senado é ainda maior. Diante das recentes iniciativas que podem alterar profundamente a estabilidade econômica e financeira dos nossos estados. Porque, ao mesmo tempo em que estamos tratando da distribuição dos royalties, estamos também tratando, por determinação do Supremo Tribunal Federal, da nova regulamentação do Fundo de Participação dos Estados. Diga-se de passagem, o Supremo legislou sobre esta matéria na omissão do Congresso Nacional, né, que de 88 para cá não o fez. De igual forma também, nós estamos, nesse mesmo momento, discutindo o que, a meu juízo, é um equívoco, mas uma reforma tributária com o sentido exclusivo de reformarmos a tributação do ICMS. Então, ICMS mais FPE mais royalties terão uma enorme capacidade de desorganizarem as economias dos nossos estados, se nós não considerarmos o impacto dessas três medidas. O ideal, a meu juízo, é que a casa que representa os estados, o senador Armando Monteiro, pudesse discutir ao mesmo tempo as três matérias, para que com muita consequência nós pudéssemos avaliar os impactos em cada um dos nossos estados. Não me parece ser essa a tarefa ou a agenda que está posta. Em todo caso, fica a nossa reflexão. Insisto numa proposta que faça justiça a todos os estados e municípios. Acho que não faz nenhum sentido nós dividirmos o Brasil em estados que são confrontantes ou produtores e estados que não são produtores. Essa casa tem a obrigação de encontrar uma saída e uma alternativa política para essa questão. Porque, além dos eventuais prejuízos ambientais que nós, estados produtores, acumulamos, de menor ou maior escala, vale observar que a indústria petrolífera atrai outros tipos de indústrias de suporte e, com elas, demandas de todo o campo. O impacto social e o crescimento desordenado na cidade são inevitáveis. As despesas no campo da infraestrutura se multiplicam, assim como a demanda por moradia, por água, por energia, transporte, segurança e tantos outros serviços públicos. Não podemos esquecer também que estados produtores abrem mão de toda a tributação do ICMS sobre petróleo e combustível em benefício dos estados não produtores, o que não é pouca coisa. E o montante desse ICMS só tende a crescer com o aumento da produção e do consumo dos derivados do petróleo e energia. Vale aqui resgatar passagem da nossa Constituinte, quando o ex-ministro Nelson Jobim, ao relembrar sua experiência como Constituinte, ele relata que o Constituinte de 88 entendeu que deveria compensar os estados não produtores, e o fez, criando no artigo 155 da Constituição Federal uma exceção para o caso do ICMS. O ICMS, ele é gravado, ele é cobrado na origem, exceto para energia e para combustível, como forma de nós compensarmos os estados não produtores. Foi isso que quis o Constituinte quando combinou o artigo 20 da Constituição Federal, destacando ali a necessidade dos estados produtores serem compensados com alíquotas diferenciadas e dando ICMS para os estados não produtores. Vê-se, então, a meu juízo, que derrubar o veto à emenda Ibsen está muito longe de fazer justiça ao equilíbrio federativo, muito pelo contrário. Se queremos investir nesse equilíbrio, se queremos apostar na solidariedade entre os entes federados, temos que construir juntos uma nova proposta. E eu quero chamar a atenção à responsabilidade do governo federal, do Poder Executivo, na coordenação desta construção. A participação, a liderança da presidente Dilma, do ministro Edson Lobão serão de fundamental importância para que nós não possamos ir para o campo que eu considero o pior deles, que seria a judicialização dessa questão toda, o que também seria um atestado de incompetência política por parte do Congresso Nacional, porque estaríamos transferindo para o Poder Judiciário a deliberação sobre este tema. Imagina o quanto não seria ruim para o nosso país um processo como esse, que necessita fundamentalmente da atração do setor privado. O quanto não seria ruim nós gerarmos incertezas ou inseguranças jurídicas. Nós temos desafios que não são pequenos para que nós possamos alcançar a produção de aproximadamente 3 milhões de barris dia na camada pré-sal em 2020. Para que o país possa alcançar essa meta, será necessário que a gente traga, juntamente com a Petrobras, o capital privado. E o capital privado não vem onde não há segurança jurídica, onde há incerteza de toda a ordem, quando nós não conseguimos encontrarmos aqui uma solução, uma convergência, e, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal, né, terá que decidir se nós não o fizermos. Acho que o prazo é aliado, acho que o tempo é aliado e acho que o bom senso deve imperar, mas acho de fundamental importância que o Poder Executivo, que é a presidente Dilma, que é a ministra Gleisi, que o ministro Edson Lobão possam assumir a coordenação desse entendimento para que o pré-sal, de fato, possa ser uma riqueza que possa produzir os resultados econômicos e sociais que desejamos para o presente e o futuro do nosso país. É essa a manifestação que trago ao plenário desta tarde, ao encerrar o meu discurso, antes, porém, ouvindo o senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Ricardo Ferraço, eu que tive a oportunidade de ouvir a sua intervenção lá no debate hoje na conjunto da CAI e da Comissão de Infraestrutura, eu quero dar o testemunho de que Vossa Excelência traz uma posição serena, equilibrada, quando lembra a necessidade de resolvermos essa questão pela via da negociação. E eu diria a Vossa Excelência que a política foi inventada para resolver essas questões. Quer dizer, a política serve para isso, para que se possa encontrar, na média dos interesses, um ponto de convergência. E, como bem lembrou Vossa Excelência, com a visão de que nós precisamos ter uma compreensão de que o Brasil é uma federação, que nós temos, infelizmente, desníveis, não é? E uma federação que é heterogênea na sua essência, mas nós precisamos produzir uma federação que possa produzir um quadro de maior equilíbrio interregional e, sobretudo, na visão espacial do desenvolvimento. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que a sua presença nesse debate, pela forma serena, lúcida, com que sempre trata essas questões, eu tenho certeza que vai representar uma contribuição importante para que, através da política, da negociação, na melhor acepção da palavra, a gente possa encontrar uma solução que, antes de dividir o país, possa, pelo contrário, produzir um maior coesionamento, porque o Brasil precisa produzir sempre esse equilíbrio e essa solidariedade.
Agradeço a parte da Sua Excelência e reafirmo que, de fato, por convicção, eu não acredito na bravata. Eu não acredito que o caminho não seja o caminho da negociação, que o caminho não seja do centro do equilíbrio e que o Brasil poderá sair ganhando se construirmos uma proposta equilibrada que dê a dimensão dessa riqueza, da sua importância para o conjunto do país e que tenhamos a capacidade, a inteligência, a sobriedade, a maturidade de encontrarmos pelo caminho da política com P maiúsculo uma proposta que possa ser justa para os estados produtores e não produtores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.
Cumprimento ao senador Ricardo Ferraça pela sua análise, chamando ao bom senso, ao diálogo, para encontrarmos de forma coletiva uma saída para esse tema tão importante para o país, né? Eu queria só dizer que hoje, na reunião da bancada do PT, o senador Wellington Dias falou exatamente na linha que Vossa Excelência falou. Esperamos que a gente construa um grande entendimento e o pré-sal, de fato, seja algo que venha atender aos estados como o de Vossa Excelência, que é um grande produtor, mas também o conjunto dos estados do nosso país.
Eu aproveito para dar aqui um testemunho da forma equilibrada também e serena com que o senador Wellington Dias tem conduzido, né, tem tido uma participação importante, é autor de uma proposta nessa mesma direção, mas tem conduzido a sua proposta e a sua convicção com muito equilíbrio. Isso tudo tem facilitado o bom ambiente, o bom coesionamento dessa que é uma matéria muito importante para o conjunto dos brasileiros. Muito
obrigado, senador Ricardo Ferraço. Senador Ricardo, eu vejo que você está na tribuna e, com a permissão do presidente, apenas pegar uma carona.
Ouço com alegria, meu ilustre amigo, senador Cacildo Modana.
Vi hoje na presença do ministro das Minas e Energia. A intervenção de Vossa Excelência foi no sentido de que tenhamos o diálogo para que não ocorra a judicialização. Foi a expressão que Vossa Excelência usou, eu cuidei bem. Que não ocorra a judicialização. Porque senão isso pode levar eternamente, atente-se disso. E entre nós, os irmãos do Brasil, não podemos partir para isso. Eu acho que aí é que temos que, essa riqueza nacional e o Espírito Santo de Vossa Excelência que produz, Santa Catarina, que é o meu estado, que também tem sinalização dessa produção, mas até isso não é o caso. O importante é que nós todos venhamos a ter o entendimento, que todos os estados do Brasil, que são irmãos, os municípios brasileiros, possam participar. Claro, com um quinhão maior para aqueles que estão ali produzindo, os circunvizinhos, ou coisa que o valha, que são afetados de uma forma ou de outra naqueles municípios, mas que haja participação de todo o Brasil. Até porque é uma riqueza nacional, e se não houver consumo, não adianta. E todos nós temos que ajudar a consumir. Quer dizer, todos os estados, todos os municípios, quer dizer, todos os que estão aí no Brasil, ajudar a consumir esse precioso líquido, quer dizer, essa riqueza nacional, para gerar mais. Para nós, disto aí, nós multiplicarmos o desenvolvimento, a questão social, o que é melhor para todos. Por isso, eu quero me solidarizar ao Presidente Vossa Excelência, e foi nesse sentido, nessa audiência pública hoje, que nós participamos também, levantando essa tese. Eu acho que isso que é o entendimento nacional, e Vossa Excelência prega nesse sentido.
Importante, senador, ressaltar que muitos criticam, eventualmente, uma intromissão do Supremo Tribunal Federal, que, vez por outra, está legislando sobre temas que deveriam ser prerrogativa desta Casa. Mas, quando o Congresso não faz, e nós temos, assim, exemplos de sobra, vejam o caso do aviso prévio, o Congresso teve todo o tempo do mundo para regulamentar aviso prévio, inclusive por iniciativa do senador Paulo Paim.
Concordo integralmente com você.
Teve também o Congresso a oportunidade de regulamentar uma série de matérias eleitorais. Não fez. O TSE o fez. Deveria ter regulamentado o Fundo de Participação dos Estados. Também não o fez. Então, o Congresso Nacional precisa trazer para si e responder essas responsabilidades para que a gente não fique abrindo mão de prerrogativas que são do Congresso Nacional e que precisam ser exercidas para que a gente possa oferecer uma resposta efetiva ao contribuinte brasileiro. Muito obrigado, senhores senadores.